Senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Vamos então recomeçar os nossos trabalhos. Passamos agora para uma comunicação do Governo. Regem os artigos 75 e seguintes do nosso regimento. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional do Turismo e Transportes.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhora e Srs. Membros do Governo, dirijo-me a esta Câmara para cumprir um compromisso assumido. Faço para apresentar às Srs. E Srs. Deputados o Plano Integrado dos Transportes dos Açores. A concretização deste plano só se tornou possível porque, ao longo dos últimos anos, o Governo dos Açores foi capaz de concretizar a estratégia que delineou para o setor. A aposta na construção de novas infraestruturas, umas já concretizadas, outras devidamente calendarizadas, na renovação dos meios existentes e na adequação às necessidades dos novos tempos, permite que a região esteja hoje preparada para responder aos grandes desafios deste setor. Com a implementação do Plano Integrado dos Transportes, pretende-se agora aumentar a capacidade de mobilidade de pessoas e bens, através da redução do custo de acesso, da facilidade de interligação e comodidade, tanto nas ligações no interior de cada ilha, como nas ligações interilhas e com o exterior da região. Tal será possível através de uma efetiva coordenação entre todos os meios de transporte, assegurando uma interligação de horários, logística, parâmetros operacionais e gestão de informação, dentro do fisicamente possível, numa lógica permanente de orientação para o serviço prestado aos cidadãos e às empresas. Pretende-se ter um setor que procure de uma forma permanente a excelência operacional, ou seja, que associe a eficiência operacional das infraestruturas e meios existentes a uma orientação objetiva para satisfazer as necessidades dos cidadãos. Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Torna-se assim possível dar início à implementação do Plano Integrado dos Transportes, que assenta a sua ação em três grandes eixos de atuação, ao nível das infraestruturas e equipamentos, do quadro regulatório e dos instrumentos facilitadores. Estes três eixos serão levados à prática através de 25 medidas constantes no plano, a implementar no decorrer da atual legislatura. As medidas inscritas no eixo infraestruturas e equipamentos visam implementar o balcão único, que possibilitará uma escolha mais eficiente dos meios a utilizar, facilitando o planeamento e a aquisição dos bilhetes para viagens intermodais, aéreos, marítimos e terrestres. Aumentar os níveis de operacionalidade, conforto e segurança dos passageiros. Melhorar e aumentar as condições de mobilidade, contribuindo para o desenvolvimento de um verdadeiro mercado interno, o qual assegurará a integração das economias das várias ilhas no espaço económico regional. Otimizar o sistema de transporte de carga aérea para reduzir o custo e os tempos de entrega de mercadorias no destino. Do eixo quadro regulamentar constam a revisão das obrigações de serviço público do transporte aéreo interilhas, com o principal objetivo de aumentar a interligação entre todas as ilhas, procurando simultaneamente a redução do custo associado. A revisão das obrigações de serviço público atualmente em vigor para as ligações entre a região autónoma, o continente e a Madeira. Revisão que está, no entanto, dependente de decisão do Governo da República, como todas as senhoras e os senhores deputados bem sabem. A definição de obrigações de serviço público para o transporte marítimo de passageiros interilhas, com o objetivo de garantir fiabilidade, regularidade, rapidez e eficiência nas acessibilidades por via marítima a todas as ilhas. E a elaboração de uma proposta legislativa com vista à criação do tráfego regional. No eixo dos instrumentos facilitadores estão inscritas medidas que visam promover e incrementar a mobilidade através de uma escolha mais eficiente dos meios a utilizar e da coordenação de horários de transporte aéreos e marítimos na região, para assegurar maior interligação entre ambos. Implementar o serviço de bagagem e carga integrada. Reduzir o custo e dar maior grau de liberdade ao nível da mobilidade de passageiros e viaturas através do desenvolvimento de novos títulos de transporte. Alargar de forma gradual o passo social às restantes ilhas, reduzindo assim o custo e promovendo a utilização dos transportes públicos terrestres, contribuindo desta forma para o aumento do rendimento disponível das famílias. Modernizar e reorganizar a rede de transportes terrestres, visando facilitar a sua utilização, aumentando os níveis de integração dos vários subsistemas existentes e, assim, promovendo o desenvolvimento de pontos de contacto entre estes, aumentando a sua eficiência global. Disponibilizar aos utilizadores do sistema de transportes toda a informação necessária ao planeamento e escolha das opções de mobilidade através do desenvolvimento de sistemas de informação de apoio à mobilidade, como aplicações que permitam a comunicação com o cidadão através de múltiplas plataformas, nomeadamente SMS, web e smartphones. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo, o Plano Integrado dos Transportes dos Açores não é um fim, mas sim um meio para que possamos aumentar os níveis de mobilidade de todos os açorianos, assim como de todos aqueles quantos nos visitam, tornando mais fácil, mais cómodo e mais económico as deslocações dentro da região. Este é um plano focado no serviço a prestar ao cidadão e às empresas. Um plano que será implementado ao longo desta legislatura, com início nas Ilhas do Triângulo, e que não se resumirá ao que consta das páginas escritas que hoje serão entregues à mesa da Assembleia para que possa ser disponibilizado às senhoras e senhores deputados, tal como o setor abordado. O Plano Integrado dos Transportes será dinâmico, com capacidade de adaptação às mudanças e necessidades com que nos fomos confrontando no futuro. Através deste plano, perseguiremos, como já referi, a excelência operacional do setor dos transportes. Sabemos que este é um objetivo ambicioso. Temos consciência de que este plano, à semelhança da nossa ação, será alvo de críticas, umas bem-intencionadas, outras nem tanto. Cá estaremos para as ouvir, todas sem exceção, não deixando, no entanto, de continuar a trabalhar afincadamente e com convicção na sua implementação. O Plano Integrado de Transportes dos Açores, tal como foi anunciado, tem vindo a ser apresentado à população açoriana. Até agora, já foi apresentado nas ilhas de Faial, Pico, São Jorge e Terceira, seguindo-se brevemente a sua apresentação nas restantes ilhas da região. Queremos, com isto, que as açorianas e os açorianos possam conhecer a estratégia do Governo dos Açores para o setor dos transportes e possam tirar dúvidas acerca deste documento. Mas, mais do que isso, move-nos a ambição de fazer com que todos, sem exceção, possam em breve começar a usufruir de todos os benefícios que, através do Plano Integrado de Transportes dos Açores, serão implementados, com implicações práticas ao nível da mobilidade e, consequente, bem-estar das açorianas e dos açorianos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Conforme define o número 4 do artigo 75, cada grupo ou representação parlamentar pode usar da palavra intervindo uma única vez. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Não havendo, Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Senhora e senhores membros do Governo, o Plano Integrado de Transportes que tem sido apresentado em algumas ilhas e de cujo conteúdo tem sido, em determinados momentos e de forma avulsa, sido anunciado pelo Secretário-Geral dos Transportes e Turismo, não passa ainda disso mesmo. Apenas é um documento esperado, é um documento desejado, ansiado. Estamos todos à espera de conhecer o plano no seu conjunto. Efetivamente, aquilo que é conhecido até agora são apenas algumas notas avulsas, algumas que até podemos concordar com o alcance delas, mas a verdade é que não conseguimos ter uma visão integrada do... Vai ser entregue, eu já percebi que vai ser entregue. Eu já percebi, mas julgo que esta Câmara devia já ter tido acesso ao documento integral que constitui o plano estratégico para os transportes na região autónoma dos Açores. E portanto, a questão é a seguinte: eu e todos nós continuamos sem conhecer os conteúdos do Plano Integrado de Transportes. E lamento que isto esteja a acontecer, porque já foi apresentado publicamente, ou melhor, foram apresentadas as linhas estratégicas do plano em diferentes ilhas, mas a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores ainda não tem conhecimento do Plano Integrado de Transportes. É evidente, Sr. Secretário-Geral do Turismo e Transportes, que a representação parlamentar do PCP se congratula com o... Ainda faltam mais partes, Sr. Deputado, esteja descansado. É evidente que a representação parlamentar do PCP se congratula pelo anúncio que Vossa Excelência veio aqui fazer, que o PIT vai ser agora distribuído aos deputados. Mas, Sr. Secretário-Geral do Turismo e Transportes, eu julgo que o timing certo não era este. Já devia ter acontecido, Sr. Secretário. Nós devíamos ter em nosso poder o PIT para podermos hoje congratularmos não só com o anúncio, mas com eventualmente algumas das medidas que estão consagradas no Plano Integrado de Transportes e que podem vir a resolver um problema crónico do desenvolvimento da nossa região, que passa com certeza por um novo modelo e certamente integrado de transportes terrestres, marítimos e aéreos na região autónoma dos Açores. Mas a verdade é esta: não estamos capacitados para hoje podermos apenas constatar que houve um anúncio, mas que os deputados desta Casa ainda não conhecem a versão integral do Plano Integrado de Transportes. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, bem, da parte do PPM, eu devo dizer que subscrevo na íntegra aquilo que o Sr. Deputado Lisuarte Machado escreveu em relação a este assunto. E vou citar. Vem isto a propósito da Resolução número 9 de 2014, aprovada em Conselho de Governo no passado dia 20 de janeiro, que alterando o contrato de gestão de serviços de interesse económico geral relativo à construção e exploração de navios de transporte de veículos e passageiros entre as ilhas do arquipélago dos Açores, autoriza a empresa pública Atlantic Line a avançar com um concurso público internacional para a construção de dois navios com capacidade de 650 passageiros e 150 viaturas e cujo custo global rondará os 85 milhões de euros. Como é sabido, a região não necessita, nunca necessitou e nunca necessitará de dois ferries de médio porte. Torna-se embaraçoso referir as taxas de ocupação desses dois navios ao longo destes anos em que a operação decorreu. Convém, no entanto, referir que, considerando os 9 meses de operação, 6 meses de um navio e 3 meses do outro, as respectivas escalas, o total de lugares disponibilizados ultrapassa os 2 milhões para um total de passageiros transportados que não ultrapassa os 50 mil, ou seja, 2,5%, repito, 2,5% da taxa de ocupação. Acresce, é público e publicado, que a faturação da Atlantic Line não chegou para pagar o combustível. Pode-se, pois, concluir que com tal mísera taxa de ocupação e o custo de passageiro milha será, provavelmente, o mais caro do mundo. É, pois, do meu ponto de vista absolutamente incompreensível, que se avance para a construção de 2 navios com as características atrás referidas, sem, tendo por base níveis de serviço adequados, definir um modelo a implementar, cumprindo a máxima do Governo, ajustar a oferta à procura. Bem, e conclui o Sr. Deputado Lisuarte Machado. Teremos, assim, um modelo profundamente desajustado, pago por todos nós, e mais grave do que tudo isto é o facto de aí não advir mais nenhuma valia para a região, porque na dimensão proposta, como atrás se viu, dele não necessitamos. Qual é o déficit anual que apresentarão estes 2 navios? Reconheço que, infelizmente, a pergunta parece irrelevante. Serão sempre os mesmos, direta ou indiretamente, a pagar. Tenho dito.
Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra. Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Vice-Presidente, os membros do Governo. Eu julgava que o Senhor Secretário, cumprimento e desejo rápidas melhoras, vinha aqui apresentar efetivamente um plano integrado de transportes. O que nós assistimos aqui foi um conjunto de intenções. Essas intenções, Sr. Secretário, que existem há 17 anos, 17 anos que o Partido Socialista tem a intenção de criar um plano integrado de transportes, aliás, já por algumas forças partidárias reivindicado aqui nesta Casa. E agora vem com a mão cheia de nada. Nada, rigorosamente nada. O Sr. Secretário não nos trouxe uma única proposta viável que fosse novidade e que trouxesse alguma melhoria de transportes para os açorianos. Como, por exemplo, uma coisa tão simples como a garantia de sair da sua ilha e ir e regressar no mesmo dia, ou chegar no mesmo dia à sua ilha. Não consegue. Porque o senhor tem, por exemplo, em obrigações de serviço público, que as pessoas não conseguem sem pernoitar noutra ilha, em muitas ligações ao exterior. O senhor não consegue ter horários que sirvam os empresários e os açorianos, tendo muitas vezes, nas ligações, que era a terceira, que era São Miguel, um voo de manhã e depois 3 voos seguidos, um às 5, às 5 e um quarto e às 18. E, portanto, coisas tão simples quanto isto. E vem o senhor secretário dizer isto. Há 17 anos que se procura isso. Mandam fazer 2 barcos que estão em exposição ali naquela, acho que é uma marina ou um porto de cruzeiros que eles fizeram ali. Não atraca barcos, mas dizem que é um porto de cruzeiros. Agora não, os barcos não podem entrar. Podem entrar uns barquinhos. Agora, barco de cruzeiros não entra no novo porto de cruzeiros da Horta, que custou 50 milhões de euros. E, portanto, não há plano integrado de transportes que resista às asneiras todas que os senhores têm feito durante estes anos. A Horta está ali dinheiro que não serve para nada. E tem os barcos em exposição. Qual é a região que se dá ao luxo de ter barcos há 3 e 4 meses a apodrecer ali numa baía? Qual é a região que se dá esse luxo? Porque é que não põe a navegar? E se os senhores, quando mandaram fazer os barcos, já não sabiam que era preciso rampas ro-ro? Não sabiam? Tem os barcos e agora estão à espera de fazer as rampas ro-ro. E depois o seu secretário anuncia com pompa e circunstância, julgo que em São Jorge, uma novidade, uma ligação entre Angra e a Calheta, depois de ter chamado Luís de Matos, feito um número de ilusionismo e desapareceu o casco de cruzeiros de Angra e da Carta de Obras Públicas deste Governo. E, portanto, que credibilidade tem o senhor e o seu Governo depois de inscrever numa carta de obras públicas uma obra e retiram-na. Acha que os açorianos vão acreditar neste plano integrado de transportes? Ninguém acredita, porque os senhores perderam toda a credibilidade. Toda a credibilidade. E as pessoas já sabem que os senhores não são credíveis ao fim de 17 anos. E já inventam tudo, tudo para se manter no poder. Tudo e mais alguma coisa. Tudo e mais alguma coisa, Sr. Secretário. E, portanto, plano integrado de transportes entre a Calheta e Angra. Pode ir, mas não pode levar carros. Só pode sair porque a rampa Ró-Ró não tem na Calheta e muito menos no Porto das Pipas, que, aliás, os senhores vão agora fazer. Portanto, é o desnorte total, não há plano integrado. O que o senhor apresentou aqui é um arrazoado daquilo que o Partido Socialista não conseguiu fazer em 17 anos. Mas mais, julgava-se que alguma das medidas teriam aplicação imediata. Não, senhor, enganados os açorianos, é para a legislatura. Uma simples rampa Ró-Ró demora agora 3 anos a fazer. E, portanto, é efetivamente lamentável que não tenha trazido aqui nenhuma novidade e é mais lamentável que desse plano não se conheça, a não ser a sua digressão. Eu acho que o que é integrado é a sua digressão para as diversas ilhas. É a sua digressão para as diversas ilhas. Senhor Vice-Presidente, acalme-se um bocadinho. Acalme. Não se enerve. Fique sereno. Ah, pois. Portanto, fique sereno porque esta política de soft power que o Governo Regional já arranjou na saúde. Com aquele senhor. Posso continuar, Sr. Vice-Presidente?
Está nervoso, calma.
Eu não estou nervoso, eu quero é acabar.
Pode continuar, Sr. Deputado.
Eu sei que o inerva, o senhor fica nervoso, porque vê realmente que não tem sequência, que não tem. Portanto, a política, o assunto das sondagens a gente discute quando o senhor quiser, mas não é agora. E, portanto, essa política de atirar areias para cima dos olhos dos açorianos, que começou com a saúde, a fazer os esclarecimentos para ficar tudo na mesma, está agora com os transportes. A seguir será... Ah, também teve na educação aquele raid feito semana passada, também muito interessante. Quer dizer, a política do Partido Socialista agora é fazer sessões públicas de esclarecimento. E, portanto, é aí que tem a eficácia do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Governo do Partido Socialista é fazer ensaiar sessões públicas de esclarecimento, arregimentando socialistas e autarcas para embelezarem e convocando até para a mesma altura um Conselho de Ilha para ver se tem alguém na sala que só não tinha ninguém. E, portanto, os senhores fazem isso tudo. Quer dizer, é o desprezo absoluto pela democracia e pelo respeito pelo povo.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Bom, lamentavelmente o Bloco de Esquerda não tem muito a dizer sobre esta matéria, mas não quero deixar passar em branco o facto de finalmente o Sr. Secretário Regional de Turismo e Transportes, o Governo Regional, ter elaborado, pensamos nós, um plano integrado de transportes correspondendo a uma necessidade objetiva da nossa região e respondendo também, já agora, a uma reivindicação de há anos do Bloco de Esquerda. Congratulamos-nos pelo facto desse plano finalmente existir. Lamentamos não poder tecer sobre ele nenhum comentário. Aliás, durante uma semana ou duas, até corria por aí que o PIT era uma espécie de onde está o Oli, porque ninguém sabia onde é que estava o PIT. E ele vinha apresentado em prestações suaves pelo périplo que o Sr. Secretário Regional tem feito por algumas ilhas, mas na realidade, para além desse périplo, ninguém neste plenário, pelo menos aqueles que não sejam abençoados ou mais próximos do poder, digo eu, conhece o plano integrado de transportes. Sobre essa matéria, quando o conhecermos, teremos o maior gosto em tecer comentários bem intencionados, Sr. Secretário, da nossa parte bem intencionados, negativos ou positivos, porque a vida é mesmo assim, mas de qualquer maneira um passo foi dado, agora esperamos pelo tal documento que, na realidade, já deveríamos ter em mãos nós, deputados e deputadas desta Casa.
Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. As primeiras palavras são para registar com agrado e importância, ao contrário do que alguns partidos quiseram de alguma forma minorizar, esta importante comunicação do Governo Regional dos Açores para apresentar a esta Assembleia o Plano Integrado de Transportes, que é um plano e processo fundamental, complexo e dinâmico. Assinala igualmente a preocupação do Governo em apresentar e discutir em primeira mão com a população das ilhas por onde se iniciará a sua implementação. E agora entregará em primeiro lugar o documento nesta Casa. Porque pelo mar, pelo ar e em terra, ligar os Açores com um plano integrado e estruturado de transporte tornaremos cada vez mais inteira uma região como a nossa, unindo o presente e projetando o futuro, integrando as partes em desenvolvimento harmonioso. Depois de um longo caminho feito, onde se garantiu um conjunto assinalável de condições fundamentais para o desenvolvimento do setor dos transportes, com investimentos por todos imperteríveis, realizados nesse sentido e por todos reconhecidos, onde se contabilizam, por exemplo, a renovação da frota da SATA, os novos navios que não estão a apodrecer e estão em vias de iniciar a sua operação, Gilberto Mariano e Mestre Simão, a quando a sua certificação completa, investimentos fundamentais nos aeroportos, aeródromos, nas gares marítimas, nos portos, nas rampas roll-on e roll-off, na modernização dos meios e implementação dos espaços sociais nos transportes terrestres. Mas mesmo depois desta revolução tranquila, a que todos nós assistimos, mesmo depois destes melhoramentos, temos a consciência que não basta, que é preciso mais, que é preciso melhor. E é aqui que entra a importância deste plano estratégico e integrado para todo o sector, articulando de forma racional e eficiente todos os meios que já dispomos, com objetivos claros e concretos, como a diminuição dos custos de contexto, o aumento da competitividade das empresas, o bem-estar das famílias açorianas. Num plano como este, além de fundamental inscrição dos ainda investimentos necessários a completar a rede infraestrutural e em equipamentos já anunciados, alguns, urge definir um quadro estratégico que permita assegurar a interligação dos horários, da logística, da operacionalidade, da gestão integrada de toda a informação no transporte marítimo, aéreo e terrestre, potenciando ainda mais a mobilidade, as transações económicas, a competitividade, a intermodalidade de transportes. Para isso, registra-se a necessária revisão das obrigações de serviço público interilhas, já anunciada, e também as obrigações de serviço público entre os Açores, Continente e Madeira, sendo que neste caso particular falta apenas o Governo da República cumprir a sua parte, aprovando a proposta do Governo dos Açores, que já leva quase 2 anos de atraso, sem justificação aparente. Acresce isto e justifica-se igualmente uma necessária definição de obrigações de serviço público para o transporte marítimo interilhas, com o objetivo de consolidar um verdadeiro mercado interno, melhorar a oferta da mobilidade e, consequente, melhoria da oferta turística. Sinaliza-se também algumas novidades já apresentadas em primeira mão e que decorrem deste plano, como sejam a retoma da ligação marítima entre a Calheta de São Jorge e Angra do Heroísmo, bem como a apresentação do Passe 22, que reduz substancialmente o valor despendido mensalmente para quem circula com frequência entre as ilhas do Pico e Faial, o que é uma medida excepcional. Concluindo, temos que perceber que chegar e partir faz parte de um processo integrado de transportes, em cadeia de sentidos e com um sentido de regionalidade, em boa hora a ser implementado por este Governo dos Açores. É uma tarefa complexa que este governo tem pela frente. Um processo dinâmico que deve ser permanentemente ajustado à realidade e às necessidades. E para isso, conta com a disponibilidade total do Grupo Parlamentar do PS, como deverá contar com todos os partidos políticos e agentes para colaborar numa missão estratégica para o presente e para o futuro dos Açores. Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Macedo.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Senhoras e Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional de Turismo e Transportes, La Palice, não diria melhor. Senhor Deputado Miguel Costa, isso com música e poesia não vai lá. Portanto, estamos aqui a discutir um plano que ninguém conhece. Faço minhas as palavras do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, que disse que não se ia pronunciar sobre um plano que desconhecia. Ou seja, neste momento, os deputados desta Casa estão a discutir, ou a tentar discutir, um documento que não conhecem. Mas é curioso verificar que, no caso da saúde, Sr. Deputado Francisco César, foi feito rigorosamente o contrário. Foram pedidas colaborações, foram incorporados num único documento, foram, esse documento foi apresentado, foi debatido e depois surgiu a proposta final. Ou seja, rigorosamente ao contrário do que foi feito agora, duas metodologias completamente diferentes dentro do mesmo governo. Mas, neste caso, começou-se pelo teto. Compraram-se aviões que hoje sabe-se que são excessivos em termos da sua capacidade. A sua taxa de ocupação ronda pouco mais dos 50%. Ou seja, é literalmente verdade que andam meios vazios. Compraram-se navios para o Triângulo, que estamos à espera que comecem a operar. E já se encomendaram navios de 115 metros, dois navios de 115 metros, para levarem 600 passageiros e 150 viaturas, que Sr. Secretário Regional e Srs. Deputados do Partido Socialista, com exceção do Sr. Deputado Luís Duarte Machado. Isto é uma perfeita loucura aquilo que os senhores estão a fazer. Vão alimentar dois elefantes brancos à razão de 3 toneladas de fuel oil por hora. Depois dizem que têm um pit para apresentar. Coincidência ou não, eu ia mais pela hipótese do não, pit são as iniciais da prova da incompetência nos transportes deste governo. Senhor Secretário Regional de Turismo e Transportes, temos um plano, pelo menos o senhor tem um plano. E esse plano, como qualquer plano, tem que ter um calendário. E, portanto, tome nota apenas de duas questões que o PSD quer saber: quando, em que data é que estarão a ser aplicados. Nomeadamente, em que data é que estará em vigor o Balcão Único e em que data é que estará em vigor o bilhete intermodal. Mas os açorianos, mais do que a poesia e as verdades de La Palice que Vossa Excelência apresentou aqui nesta casa, querem saber outra coisa. Querem saber quando é que vão ter passagens mais baratas. E não vale a pena atirar as culpas para o Governo da República. Sabe porquê? Sabe porquê, Sr. Secretário? Porque esta demora do Governo da República tem a cumplicidade do Governo Regional. Sabe porquê, Sr. Secretário? Porque dá muito jeito. Dá muito jeito manter essas atuais obrigações de serviço público o maior, mais tempo possível. Sabe para quê? Para que a SATA não se tenha que incomodar com a concorrência do exterior. Esta é a verdade. O vosso silêncio é cristalino relativamente a essa vossa vontade de não alterar as obrigações de serviço público. Mas nos Açores e Interilhas é preciso também mudar, porque não faz sentido que se pague tanto ou mais para uma viagem de meia hora do que para uma viagem de duas horas para Lisboa. Senhor Secretário, mas a prova provada de que esse PIT é música e poesia, sabe qual é? São as suas declarações. O senhor recentemente disse que o hub da Praia da Vitória não constava do PIT, era um projeto autónomo. Isso não passa pela cabeça de ninguém. O senhor acabou de dizer, no PIT estão as infraestruturas. O hub seria uma infraestrutura basilar do PIT, mas não faz parte do Plano Integrado de Transportes. Sabe porquê, Sr. Secretário? Por duas razões. Nem o PIT vai ser concretizado, nem o hub algum dia vai ver a luz do dia. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Secretário Regional.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e seus membros do Governo. O Governo dos Açores cumpriu com o compromisso que tinha assumido perante esta Câmara de apresentar o Plano Integrado de Transportes. O mesmo já foi entregue à mesa da Assembleia e estará disponível para todos os seus deputados o poderem consultar e debater naquilo que entenderem. Aquilo que se está hoje a fazer aqui é a apresentação do plano. Não fugimos ao debate, não fugimos a qualquer crítica que possa surgir do Plano Integrado de Transportes, que sabemos que elas vão surgir. Estamos disponíveis para ouvir todos os que se quiserem pronunciar sobre o mesmo e contribuir para a concretização do mesmo. Agora, senhoras e senhores deputados, isto não invalida que aqueles que serão os principais beneficiários do Plano Integrado de Transportes não o conheçam. E aqui o que eu fiz, continuarei a fazer, que é apresentá-los aos açorianos e aos açorianos de todas as ilhas da região, para que eles conheçam aquilo que se preconiza para o setor, no sentido de contribuir ativamente para o aumento da mobilidade e da qualidade de vida de todos os açorianos. As medidas que constam no Plano Integrado de Transportes são para implementar no decorrer desta legislatura. Ninguém de bom senso entenderia que, por se escrever num documento um conjunto de medidas, elas estariam automaticamente implementadas. Aliás, porque há medidas que são encadeadas umas nas outras e, sem se ter umas concretizadas, não se pode dar passos seguintes. Como já tive a oportunidade de dizer nesta Câmara, um dos exemplos crassos prende-se com a capacidade de integrar os vários sistemas de informação das empresas de transporte, nomeadamente no setor dos transportes terrestres, onde está previsto investimentos no sentido de dotar as empresas dessa capacidade e de poderem entrar e contribuir ativamente no sistema integrado de transportes. O Governo dos Açores está, como sempre esteve e estará, disponível a discutir com todos vós aquilo que entenderem deste Plano Integrado de Transportes. Ele não é um fim, é um meio para atingir o fim. E esse fim é contribuir ativamente para aumentar a mobilidade dos açorianos e das açorianas. Em relação às infraestruturas, elas estão devidamente calendarizadas, elas estão inscritas na Carta Regional de Obras Públicas e fazem parte de uma rede de infraestruturas necessárias para a implementação. Agora, eu percebo que alguns coloquem em causa a presença ou não do projeto Hub da Praia da Vitória no Plano Integrado de Transporte, mas essa dúvida só pode acontecer porque aqueles que põem essas questões não conhecem de tudo o que é um hub atlântico. porque se o conhecessem, não fariam as declarações que têm feito a este propósito. Aliás, estas posições que são hoje conhecidas demonstram bem a dissonância que existe entre alguns partidos políticos e aquilo que é a vontade dos açorianos e das açorianas, nomeadamente das empresas açorianas, que entendem que este é um projeto que se deve levar e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que seja concretizado. Eu percebo que os senhores andem preocupados com outras coisas e que não ouçam as açorianas e os açorianos, mas este Governo ouve e está presente junto delas, como está demonstrado pela apresentação que se tem feito do Plano Integrado de Transportes e que se irá continuar a fazer junto de todos, para que todos percebam qual é a estratégia, qual é o caminho a seguir e quais são os benefícios que podem ter de uma integração plena de todos os meios de transporte da região. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário.